programa prevê a apresentação do representante da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para que se exponham as oportunidades exploradas aqui na cidade de São Paulo. Infelizmente, a equipe de novo governo não pôde comparecer a essa exposição, a nossa planejada palestra magistral, e eu não podia deixar de fazer a exposição das razões, pelo menos, que nos levaram a fazer o convite para essa exposição. Então, eu inicialmente lamento com os senhores a ausência dos nossos colegas da Prefeitura de São Paulo, mas lembro que, do programa que foi preparado, com o aval dos nossos colegas da CIFAL, vários dos temas que estão listados aqui poderiam ser colocados como a palestra magistral do dia. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma exposição muito breve a respeito das razões que me levaram a convidar os meus colegas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura para fazer essa palestra magistral. Vou tomar a liberdade de falar em nome dos meus colegas, uma vez que não é minha competência falar sobre isso. Para falar aos senhores, eu estava agora, eu fui avisado ontem, às 7 da noite, que os nossos colegas da Prefeitura não viriam. Então, não tivemos tempo de fazer muita coisa. Mas, para fazer essa exposição, eu tomei a liberdade de pegar a lâmina de uma colaboradora dos Estados Unidos, da EPA, na época, a doutora Shirley Cohen. Hoje ela está na iniciativa privada. E ela, em 2001, nos trouxe um curso, em uma parceria com o governo americano, onde ela deixou muitas contribuições. Uma delas foi essa lâmina que mostra o custo de investimento para a instalação de projetos de geração de energia elétrica em aterros. Isso aí varia, é claro, não é necessariamente isso. E eu, como não tenho uma memória muito boa, costumo dizer que um megawatt-hora custa um megawatt instalado custa US$ 1 milhão de dólares em termos de projeto inicial. Então, foi esse o número que os nossos colegas da EPA americana, em 2001, nos trouxeram. E é um raciocínio que eu tenho feito recentemente e que tenho repetido comigo mesmo e tenho tentado dizer às pessoas. Isso me impressiona. Eu passei um ano, mais ou menos, com essa informação e sem me dar conta do número que eu tinha na minha frente. Vocês devem saber também, e eu gostaria que isso fosse mostrado aos senhores, que a Prefeitura de São Paulo é proprietária de 2 aterros que hoje geram 20 megawatts cada um. Há 5 anos atrás, isso não existia aqui no Brasil, e esses 2 projetos, esses 2 aterros, estão gerando hoje 20 megawatts cada um. Para vocês terem uma ideia, essa instalação aqui da CETESB, ela poderia ser alimentada pela energia gerada por esse aterro e outras 4 instalações iguaizinhas, né? Com toda a energia necessária para o nosso funcionamento, ar-condicionado, escada rolante se tivesse, elevador, tudo que precisa, tá? Então, a energia gerada lá no aterro Bandeirantes são 20 megawatts de potência. Isso funciona 24 horas por dia. Está aqui o Delbin, que não me deixa mentir, né, Delbin? Então, já lembrando que para amanhã está prevista uma visita ao aterro, né, o aterro Bandeirantes, e é uma visita que vale a pena, eu lembro aos senhores que é muito interessante. Então, a cidade de São Paulo hoje tem, no seu quadro, 2 grandes aterros, os seus 2 grandes aterros, gerando cada um 20 megawatts. 24 horas por dia, 365 dias por semana, gerando uma energia que até há 5 anos atrás era inteiramente desperdiçada, 100%, não se aproveitava nada, né? Como acontece no resto do país. Então, com essa geração, a Prefeitura de São Paulo se apropria, que é uma condição contratual, de 50% dos créditos de carbono que são gerados. Ou seja, quando se queima o biogás que é lançado pelo aterro, é esse o assunto do nosso trabalho hoje, se evita o lançamento para a atmosfera de um gás de efeito estufa, que é o metano. O biogás tem 50% de metano, então, queimando-se esse gás num motor, evita-se o lançamento para a atmosfera do metano, gás de efeito estufa, e por essa razão, então, se recebem os créditos de carbono, de acordo com o prevê o protocolo de Quioto, que foi um tratado internacional adotado em 1997 e que entrou em vigor há coisa de 3 anos. E essa venda, quer dizer, a Prefeitura de São Paulo, tendo esses créditos de carbono, resolveu vender esses créditos de carbono na BMIF, na Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo, numa operação que é um leilão, onde vários compradores de todo o mundo se cadastram previamente e fazem lances para comprar o crédito de carbono. No primeiro leilão, eu estava presente lá na BMF. Confesso aos senhores que se eles vendessem uma tonelada, eu teria comprado por bem mais que 16,20 euros. Eu queria colocá-la na parede de casa, né, uma tonelada de carbono para guardar do primeiro leilão. Isso aconteceu há um pouco mais de um ano. E se tratou da venda de alguma coisa em torno de 808.405 toneladas de CO2 equivalente. Cada tonelada sendo vendida foi colocado à venda a 12,70 euros, e no espaço de mais ou menos 1 hora e meia, os lances se sucederam, um leilão, o valor da venda chegou a 16,20 euros. Foi muito interessante presenciar isso. Há pouco mais de um mês, foi o segundo leilão dos créditos de carbono, porque existe um período de certificação e, periodicamente, esses créditos de carbono são medidos. Dessa vez foi um pouco menos, foram 713 mil toneladas de CO2 equivalentes. Ah, já, isso aí foi preparado pelo estagiário, eu não tinha prestado atenção, mas são, estagiário essas coisas, né? Então, são 713 mil toneladas de CO2, já com os créditos do Bandeirantes e do São João, os dois aterros, né? E aí, esse crédito de carbono, dessa vez, foi vendido não mais a 16, mas a 19 euros. E aqui vem a parte que eu não coloquei, né? Aqui são os potenciais compradores, né? Os ofertantes. Mas eu queria chamar a atenção de vocês. Aí é a parte que eu confesso, eu não sou muito bom de conta. Então, vocês se lembram? Nós estamos falando de 20 megawatts por aterro. Eu passei um ano com esse número, gente. É importante. 20 megawatts por aterro. E os nossos colegas da EPA americana nos explicaram que cada megawatt instalado custa US$ 1 milhão ou US$ 1.000 por quilowatt instalado. Então, a gente pode supor, porque eu não conheço a contabilidade do projeto, que a instalação desses projetos de biogás custaram US$ 20 milhões cada uma. Muita ousadia dos colegas que fizeram isso, porque colocar um projeto que não, simplesmente não existia no Brasil e fazer ali a decisão de fazer um projeto de US$ 20 milhões é fantástico, é digno da minha admiração e respeito. US$ 20 milhões. Pronto. Agora eu queria fazer outra conta com vocês. Essa aqui. Como eu disse a vocês, eu tenho uma certa dificuldade em fazer conta, mas eu costumo arredondar os números para facilitar a minha vida. 808 mil, bom, vamos falar em 1 milhão? Né? 1 milhão. Tá? 16 euros, vamos falar de 20? Se a gente multiplicar 1 milhão por 20, nossa, é até emocionante, né? Os 20 milhões de investimento para o projeto, né? É claro, eles tiveram riscos, custos operacionais, mas me parece que é um excelente negócio esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade. Sem falar na imagem que é poder receber representantes de fora do Brasil e dizer: os dois aterros de São Paulo geram energia elétrica, geram 20 megawatts cada um. Então, era isso. Foi por essa razão que eu convidei os colegas da Secretaria do Verde para estarem aqui hoje. Infelizmente, não houve oportunidade. É uma reunião de novo governo, né? Talvez, né? A nova prefeitura, uma equipe competente fazendo esse trabalho. Então, era isso que eu queria contar. Por isso que eu chamei os colegas da Secretaria do Verde para virem aqui. O investimento do projeto, né, foi, eu estou falando, 50% referentes à prefeitura. Né, tem outros 50% que são do proprietário do aterro. Tá? Então, me parece que é uma excelente oportunidade de uma excelente prática ambiental. Tá bom? É isso que eu tinha para contar para vocês.